Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Semiologia Médica, as bases do diagnóstico clínico de Mário Lopes. É um tratado de propedêutica voltado ao aprendizado do raciocínio clínico a partir do encontro entre médico e paciente. Na quinta edição, publicada pela Revinter em 2004. A obra reúne uma extensa abordagem da anamnese, do exame físico e da interpretação dos sintomas e sinais que orientam a formulação diagnóstica. Seu propósito não é substituir exames laboratoriais ou métodos de imagem, mas situá-los dentro de uma investigação clínica bem conduzida. O livro começa discutindo o diagnóstico clínico, as funções do médico, a relação com o paciente e os recursos propedêuticos. Em seguida, organiza a semiologia por sistemas orgânicos e reserva uma parte para particularidades pediátricas. Trata-se, portanto, de uma obra de referência e consulta mais próxima de um manual abrangente do que de uma introdução breve. Sua ênfase recai na observação disciplinada, na coleta de informações confiáveis e na correlação entre achados subjetivos, objetivos e mecanismos fisiopatológicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anamnese como eixo inicial da investigação diagnóstica, a obra atribui posição central à anamnese, isto é, a entrevista clínica destinada a revelar e caracterizar os sintomas relatados pelo paciente. Essa escolha é estrutural antes de procurar alterações ao exame físico ou solicitar testes complementares. O profissional precisa delimitar o problema clínico em termos de início. Evolução, localização, intensidade, fatores de melhora ou piora e repercussões funcionais. Uma queixa como dor, por exemplo, só se torna clinicamente útil quando sua descrição é organizada e relacionada ao contexto do indivíduo. O livro se insere na tradição da semiologia que diferencia sintoma, experiência subjetiva informada pelo paciente de sinal, achado que pode ser identificado pelo examinador. Essa distinção impede dois erros frequentes: tomar um relato subjetivo como prova isolada de doença ou desvalorizar uma queixa porque ela não é imediatamente mensurável. A entrevista também abrange antecedentes, hábitos, medicamentos e circunstâncias relevantes, elementos que modificam a probabilidade das hipóteses. Ao enfatizar a anamnese, Lopes apresenta o diagnóstico como processo de obtenção e crítica de informações, e não como simples reconhecimento automático de doenças. A qualidade da escuta, a clareza das perguntas e a capacidade de ordenar a história são, nessa perspectiva, instrumentos técnicos tão importantes quanto os procedimentos físicos subsequentes. Em segundo lugar, exame físico e semiotécnica transformar observação em dado clínico. O exame físico ocupa o segundo grande eixo do livro e complementa aquilo que foi obtido na entrevista. A semiotécnica reúne procedimentos pelos quais o examinador procura sinais objetivos, sobretudo inspeção, palpação, percussão e ausculta. O valor desses métodos não está em executá-los como uma sequência ritualizada, mas em aplicá-los de forma orientada pela história clínica e em interpretar seus resultados com prudência. A inspeção pode evidenciar postura, padrão respiratório, lesões cutâneas ou alterações gerais. A palpação explora sensibilidade, consistência e dimensões. A percussão auxilia na inferência sobre estruturas e conteúdos, e a ausculta identifica fenômenos sonoros relevantes. Cada técnica produz indícios, não diagnósticos definitivos por si só. Por isso, o exame exige comparação com padrões esperados, atenção à simetria, conhecimento das limitações do método e integração com os sintomas. A proposta prática anunciada para a obra é particularmente útil nesse ponto, ensinar a buscar achados com método e a nomeá-los corretamente reduz descrições vagas e melhora a comunicação entre profissionais. O livro também situa o exame físico entre os recursos propedêuticos disponíveis, evitando a falsa oposição entre clínica e tecnologia. Um achado físico bem caracterizado pode justificar, direcionar ou até dispensar determinados exames. Já um teste complementar só ganha sentido pleno quando confrontado com a avaliação à beira do leito. Em terceiro lugar, raciocínio clínico baseado na correlação entre sintomas, sinais e mecanismos, mais do que listar manifestações de enfermidades. Semiologia médica se propõe a apoiar a compreensão dos mecanismos associados aos principais sintomas e sinais. Essa orientação é decisiva porque o mesmo achado pode ter origens distintas, e manifestações aparentemente diferentes podem derivar de um processo fisiopatológico comum. O estudante não deve apenas memorizar que determinado sinal acompanha uma condição, mas perguntar de que modo uma alteração anatômica ou funcional pode produzir LO. Esse vínculo entre mecanismo e expressão clínica torna a interpretação mais flexível diante de apresentações incompletas ou atípicas, na prática. O raciocínio clínico avança por etapas, identificar o problema dominante, reunir dados consistentes, agrupar achados relacionados, formular hipóteses e verificar quais informações as fortalecem ou enfraquecem. A obra trata o diagnóstico como conhecimento integral da moléstia, expressão que indica a necessidade de considerar o conjunto do caso e não um sinal isolado. Esse enfoque também favorece o diagnóstico diferencial, pois obriga a distinguir dados específicos de dados comuns a várias doenças. Exames complementares entram nesse percurso como instrumentos de confirmação, estratificação ou exclusão de hipóteses pertinentes. A consequência pedagógica é clara: a boa propedêutica reduz solicitações indiscriminadas e torna a investigação mais coerente, sem prometer que a clínica, isoladamente, resolva toda a incerteza diagnóstica. Em quarto lugar, organização por sistemas orgânicos e integração de manifestações multissistêmicas. A estrutura da obra combina uma parte inicial de fundamentos com sessões dedicadas à semiologia de sistemas orgânicos específicos. Essa organização facilita o estudo, pois permite relacionar técnicas de exame, sintomas recorrentes e sinais físicos à anatomia e à função de cada sistema. Ao mesmo tempo, o livro não reduz o paciente a compartimentos. Os capítulos iniciais incluem temas semiológicos que interessam a mais de um sistema. Uma escolha coerente com a realidade clínica: febre, perda ponderal, edema. Alterações do estado geral ou queixas inespecíficas podem exigir avaliação ampla antes de qualquer localização diagnóstica. A divisão por sistemas funciona, portanto, como ferramenta didática e não como justificativa para uma abordagem fragmentada. Ela ajuda o leitor a construir roteiros de avaliação para os aparelhos e sistemas, mas a interpretação final depende das conexões entre os achados. Um sintoma respiratório pode ter repercussão cardiovascular, uma alteração cutânea pode sugerir doença sistêmica. Manifestações digestivas podem refletir processos extra-abdominais. O valor de um tratado extenso como este está justamente em oferecer base para percorrer essas associações sem abandonar a ordem do exame. Para estudantes, a disposição sistemática torna a revisão mais manejável. Para profissionais, favorece a consulta dirigida diante de uma queixa ou achado. Em ambos os casos, a mensagem implícita é que a especialização do exame deve permanecer subordinada à visão clínica global. Por último, relação médico-paciente e particularidades da avaliação pediátrica, a introdução ao diagnóstico clínico aborda não somente instrumentos e técnicas, mas também as funções do médico e seu comportamento perante os pacientes. Essa dimensão é inseparável da semiologia. Sintomas dependem de comunicação, confiança e capacidade do profissional de adaptar a linguagem da entrevista. Uma história mal colhida pode decorrer de perguntas imprecisas, interrupções, pressupostos ou incapacidade de reconhecer o significado que a queixa tem para a pessoa atendida. Assim, a relação médico-paciente não aparece como ornamento humanístico, mas como condição para produzir informação clínica de melhor qualidade e conduzir o exame com respeito. A parte final dedicada à semiologia pediátrica reforça essa necessidade de adaptação. Crianças, especialmente as menores, podem não conseguir descrever sensações, duração ou localização dos sintomas com a precisão esperada em adultos. Nesses casos, a observação do comportamento, o relato de familiares ou responsáveis, o desenvolvimento e os parâmetros adequados à faixa etária ganham peso particular. O examinador deve ajustar a técnica, reduzir desconforto e interpretar os achados à luz das peculiaridades do crescimento. Ao incluir esse segmento, o livro sinaliza que os princípios da propedêutica são gerais, mas sua execução varia conforme o paciente. A consistência do método não exige rigidez, exige adequar perguntas, exame e comunicação às condições reais em que os dados clínicos podem ser obtidos. Em conclusão, semiologia médica, as bases do diagnóstico clínico é especialmente indicado para estudantes de medicina em formação pedêutica, internos, residentes em início de treinamento e profissionais que desejam revisar os fundamentos da anamnese e do exame físico. Também pode servir como obra de consulta para quem precisa retomar a descrição e a interpretação de sintomas e sinais por sistemas. Seu principal benefício prático é disciplinar a coleta de dados em vez de partir diretamente para uma lista de exames, o leitor é levado a construir uma história clínica. Pesquisar sinais de modo ordenado e relacionar os achados às hipóteses diagnósticas. Intelectualmente, o livro reforça que a clínica depende tanto de conhecimento fisiopatológico quanto de observação, linguagem precisa e comunicação com o paciente. Em comparação com guias resumidos de bolso ou livros centrados exclusivamente em algoritmos diagnósticos. Destaca-se pela amplitude e pela integração entre fundamentos do diagnóstico, recursos propedêuticos, semiologia sistêmica e aspectos pediátricos. Essa extensão, a edição identificada, possui 1,245 páginas, favorece cobertura abrangente, embora demande estudo seletivo e consulta orientada por objetivos. Por ser uma edição de 2004, não deve ser usada isoladamente para acompanhar recomendações contemporâneas, critérios atualizados ou novas tecnologias diagnósticas. Ainda assim, sua matéria central permanece pertinente: saber ouvir, examinar e interpretar continua sendo condição para utilizar adequadamente qualquer recurso complementar. É uma referência mais valiosa para consolidar método clínico do que para obter respostas rápidas e protocolizadas. Se você quiser apoiar Mário Lopes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!